O setor da saúde em Angola vive um dos momentos mais críticos e preocupantes da sua história, a julgar pelo grito de alerta que os profissionais manifestam todos os dias, como consequência das condições precárias por que passam. A cronologia mais recente dos factos ficou demonstrada no concurso público que o Ministério da Saúde promoveu recentemente, cuja adesão foi a todos os títulos negativa. Em causa está o facto dos médicos e outros técnicos exigirem melhores condições de trabalho, material e medicamentos para os pacientes, pagamento de vários subsídios já legislados, nomeadamente de chefia, além da proposta de implementação de novos subsídios, como o de isolamento para os que prestam serviços em localidades distantes das capitais provinciais. Perante este quadro de gravidade, o governo angolano tem-se revelado incapaz de responder ao grito dos profissionais. Mesmo com a nova liderança do país, tudo parece uma continuação das mesmas práticas da governação anterior. Para fazer vincar o seu profundo descontentamento, os médicos filiados no Sindicato Nacional decidiram na última semana avançar para uma greve de 3 dias em todo o território nacional, durante a qual ficarão salvaguardados os serviços mínimos. A classe médica reivindica ainda a criação de condições de habitabilidade para os médicos colocados nos municípios, fora das capitais, e também a garantia de transporte coletivo ou individual para os profissionais nesta condição. O presidente do Sindicato Nacional de Médicos de Angola tem sido o rosto da insatisfação da classe. Adriano Manuel afirma que a classe que representa não tem merecido o apoio e a atenção das autoridades angolanas e apresenta vários factos.
Deixa-me dizer que nós temos médicos que têm atualmente hepatite B. Temos médicos que contraíram tuberculose. Por tudo isso, e não tivemos o apoio do Estado, não temos um seguro de vida, nós não podemos continuar a trabalhar nas condições em que trabalhamos. Aliado ao facto de que, das repercussões psicológicas que nós temos no exercício da nossa profissão, nós muitas vezes lidamos com pessoas, com doentes, que tarde ou cedo vão aparecer, tendo em conta, vão falecer tendo em conta a sua patologia. Sabe o que é todos os dias você ir para casa conviver com isso? Quais as repercussões psicológicas que nós temos? Convivermos com uma criança que se afeiçoou a nós, mas que no entanto sabemos que essa criança tem muitas vezes tem possibilidade de ser curado aqui. Tem que ser curado, mas nós não conseguimos porque o país não tem condições de o fazer. Mas esta criança podia muito bem ser curada se nos proporcionassem as mínimas condições para podermos curar esta criança. Nós temos situações desta natureza. Temos crianças com, por exemplo, aplasia medular. A aplasia medular é uma patologia em que as células do sangue deixam de produzir. A medula óssea deixa de produzir as células de sangue. Essa patologia é facilmente curada com transplante. O país não faz transplante, mas nos outros países as pessoas vivem com transplante até a velhice. Por que é que nós vamos sobreviver? Vamos viver com isso, sabendo que nós podíamos curar uma criança, podíamos curar um adulto, não fizemos porque não temos condições para o fazer. Por tudo isso, nós estamos a solicitar que nos melhorem as condições de trabalho para que possamos praticar medicina com qualidade. Não podemos permitir que para uns tenham possibilidade para sair fora de Angola e serem tratados. E a maioria não pode ser tratada, morre por patologias que podiam muito bem ser curadas do nosso país. Por isso é que nós, sindicatos, queremos conversar com o governo no sentido de criar aquilo que são as principais condições para que possamos trabalhar e praticar medicina com qualidade. Muitos médicos foram para a periferia e na periferia não encontraram as mínimas condições de trabalho, nem sequer condições de habitabilidade. Nós temos médicos que vivem em casa sem luz, sem água. Temos médicos que vão buscar água nos rios. Temos médicos que vão buscar água nas cacimbas. Temos médicos cujos municípios não têm as mínimas condições de alimentação e vão comprar alimentos, uma busca de alimentos nas grandes cidades. E quando voltam para os municípios, não têm como conservar os alimentos porque as suas respectivas casas não têm água não têm luz para conservar o alimento. Existem ainda municípios do nosso país em que a luz vem às 8 e vai às 22 horas. Não temos laboratório nos hospitais municipais, não temos raio-x. Qualquer médico que quer crescer do ponto de vista profissional não aceita trabalhar nessas condições.
Adriano Manuel acusa o Ministério da Saúde por se furtar ao diálogo, como ficou demonstrado na falta de resposta ao caderno reivindicativo apresentado há 4 meses.
Nós tivemos contato com o Ministério da Saúde. Deixa-me dizer aqui, a convite de Sua Excelência Ministra da Saúde, em momento nenhum, das duas ou três vezes que tivemos contato com Sua Excelência Ministra da Saúde, em momento nenhum abordamos questões do caderno reivindicativo. A última vez que tivemos com Sua Excelência Ministra da Saúde, convidou-nos para servirmos de advocacia no sentido dos médicos aderirem ao concurso público, principalmente para a periferia, e também pediu o apoio do sindicato na perspectiva de encontrarmos caminhos para encontrarmos outros financiamentos à saúde, tendo em conta que o governo não tinha outro mecanismo para a busca de financiamento à saúde, tendo em conta que o governo estava desprovido de condição financeira para continuar a suportar algumas das inquietações que nós, sindicato, apresentámos. Mas, repito, em momento nenhum abordámos questões relacionadas ao caderno reivindicativo. Sempre que tentámos abordar, fazer essa abordagem, mesmo nesse encontro, não fomos bem sucedidos. A perspectiva do sindicato em relação a isso é a seguinte: ou ganhamos todos mal, né? Essa é a perspectiva do sindicato, ou ganhamos todos mal, ou então vamos ganhar todos bem. Nós, sindicatos médicos, não compreendemos como é que determinadas instituições públicas, né, cujo o volume de trabalho não é igual nem de longe que nós fizemos, têm salários superiores àqueles que nós médicos temos. Deixa-me vos dizer que um médico, para se formar, para atingir o auge da sua formação, leva entre 18 a 20 anos para se formar. No curso de medicina são 6 a 7 anos. Para fazer uma especialidade médica são mais 4 a 5 anos. Se quisermos fazer uma subespecialidade, vamos ter ainda mais 3, vamos ter por aí mais 3 a 4 anos. E se tivermos que fazer mestrado, vamos ter entre 3 a 4 anos. Com o doutoramento, leva numa média de 18 a 20 anos para chegarmos até a formação completa. A nossa pergunta é: uma pessoa que estuda esse tempo todo ganha este mísero salário, quando nós temos, por exemplo, determinadas instituições, funcionários da limpeza da Sonangol ganham mais do que o salário mínimo da classe médica. Funcionários do Ministério das Finanças, por exemplo, cujo volume de trabalho é de longe inferior ao trabalho que o médico faz, ganham mais, 2, 3, 4 vezes mais do que os médicos. Os magistrados ganham mais, 2, 3, muitas vezes 5 vezes do que o salário máximo da classe médica. Não queremos dizer, por exemplo, que os magistrados não tenham que ter bons salários. Achamos que devem ter bons salários. Achamos que devem ter guardas, sim senhora, tendo em conta especificidade da sua formação. Mas, e nós?
A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, que deu entrada recentemente no Parlamento angolano, garante continuar a aprovar todos aqueles projetos que dizem respeito à área social, nomeadamente à educação, saúde e ao combate à pobreza. Entretanto, o Diretor Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Óscar Isalino, reconhece a legitimidade das reivindicações da classe médica, ao mesmo tempo que garante estarem a ser criadas todas as condições para se inverter este quadro.
É evidente que o cidadão, o funcionário, tem direitos, não é? E é justo que as pessoas exijam melhores condições de trabalho, melhores salários. Isto é um direito que está consagrado na nossa Constituição e então o Ministério da Saúde vem trabalhando com o sindicato, razão pela qual estamos aqui presentes. Nós continuamos a dialogar com os médicos, continuamos a dialogar com o sindicato para encontrarmos os melhores mecanismos de gradualmente irmos resolvendo essas situações. Portanto, há uma série de ações que estão a ser desenvolvidas por parte do Ministério da Saúde. Foi agora aprovada este ano as carreiras de saúde, incluindo a carreira médica, que é um passo muito importante porque vem melhorar o posicionamento dos profissionais dentro da carreira. Também foi aprovada o novo regime remuneratório. Portanto, tudo isso estamos a discutir com os sindicatos no sentido de gradualmente estarmos todos alinhados.
O sindicato já manifestou que o Ministério não se pronuncia razoavelmente no caso de 30 dias poderá avançar para a greve. Como olha para isso?
Sim, é o que eu disse. Tudo é uma questão de negociação e nós estamos mesmo nessa fase de negociação com os sindicatos.
Essa é a mensagem que vai levar daqui?
Sim.
A abertura. A posição do sindicato é a adesão à greve.
Há abertura por parte do Ministério. O Ministério está aberto em todos os momentos. Temos tido encontros regulares com o sindicato. Estamos agora aqui neste fórum. Essa é mais uma manifestação do interesse que o Ministério tem e da importância que o Ministério está a dar à situação dos médicos. E vamos continuar a negociar.
Óscar Isalino diz que o Ministério da Saúde continua aberto ao diálogo e vai tudo fazer para responder às preocupações da classe.
Não, nós temos estado a negociar com o sindicato. Ainda na quinta-feira, o último encontro que tivemos com o sindicato foi na quinta-feira. Portanto, a nossa resposta tem sido oportuna, na hora. Mas temos tido esses encontros regulares. Estamos aqui, o sindicato convidou-nos para fazermos parte da Assembleia. Estamos aqui presentes. Portanto, isso já é uma manifestação de interesse e de acompanhamento e de negociação do processo.
Isso quer dizer que o caderno será atendido?
Está a ser atendido. É um direito dos médicos.
Os médicos dizem que ainda não está a ser atendido. E por isso mesmo levanta a possibilidade de greve.
Não, o caderno está a ser atendido. Estou a dizer que na quinta-feira nós tivemos um encontro com o sindicato. E hoje estamos aqui presentes com o sindicato, com os médicos, em voltar a conversar.
Bem, mas o sindicato há pouco, em entrevista, disse que não tem tido contato com o Ministério e que, por causa disso, poderá aderir à greve.
Não. Nós estamos aqui, isto é a Assembleia que os médicos estão a realizar. E nós estamos aqui, estamos a representar o Ministério. Portanto, é um sinal de boa vontade, é um sinal de interesse que estamos a negociar.
O presidente do Sindicato Nacional de Médicos de Angola revela, por outro lado, que o Sistema Nacional de Saúde encontra-se numa situação preocupante, a julgar pela falta de equipamentos um pouco por todo o país.
Nós temos hospitais terciários, que são os hospitais provinciais, que não fazem, que são hospitais provinciais de âmbito nacional, que nem sequer hemograma fazem, que não fazem bioquímicas, que não têm raio-x. Nós temos hospitais terciários que só fazem gotas peças, reação de Vidal. Não fazem, por exemplo, o Hospital Provincial de Malanje. Nós fomos recentemente a Malanje, os aparelhos não funcionam, não fazem hemograma. Na Lunda Sul, nós temos informações por intermédio dos nossos colegas da Lunda Sul que os hospitais, o Hospital Provincial, não faz hemograma. E há um paradoxo. É que nestes hospitais em que não se fazem esses exames, não é? O carro que o Estado deu ao diretor provincial da saúde, ao diretor do hospital provincial, estão no valor de 70 ou 80 mil dólares, quando esse material não custa, existem materiais que nem sequer custam 5 mil dólares, só para avisar um exemplo, um nebulizador, que é o material para, que nós utilizamos para os doentes que têm dificuldade respiratória, com asma ou com bronquiolite, custa 20 a 35 mil kwanzas. Em quase todos os hospitais de Angola, os bancos de urgência não têm este aparelho. Ambu, que é um aparelho para ressuscitarmos as crianças ou os adultos que eventualmente estão com dificuldade respiratória, isso não custa 10, 15 mil kwanzas. O hospital não tem, a maior parte dos hospitais não tem. O Hospital Américo Boa Vida, no banco de urgência, não tem nesse aparelho. Não, grande parte dos hospitais provinciais não tem ambus. Desfibriladores, que é um tipo, que é um material que nós usamos no sentido de revertermos uma paragem cardiorrespiratória, se eventualmente um doente está a fazer uma paragem cardiorrespiratória. Quase todos os hospitais não têm monitores, que é um aparelho que nós usamos para monitorizar os doentes. Monitorizar frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso. Com base nisso, nós conseguimos observar se o doente está a piorar e dessa forma, então, vamos colocá-lo numa unidade de cuidados intensivos. Quase todos os hospitais de Angola não têm esse aparelho. Como é que vamos trabalhar? Como é que vamos melhorar a qualidade de serviço prestado? Nós estamos a pedir que se melhore as condições de trabalho para que possamos diminuir o elevado índice de mortalidade e de morbilidade que existe nos nossos hospitais.
Por sua vez, o secretário-geral do Sindicato dos Médicos, Pedro da Rosa, afirma que não vão recuar na decisão de greve decretada na última semana, apesar da vontade manifestada pela Ministra da Saúde em reunir-se com a direção do sindicato.
Esta posição da senhora ministra chega muito tarde. Chega muito tarde porque os colegas, em assembleia deliberativa, decidiu a greve. Uma vez tomada a posição colegial e a posição é nacional, não temos como recuar, infelizmente. Mas nós vamos estar presentes nesta reunião, senhora ministra. Estamos a pensar agendá-la para o dia 14. Mas não vai viabilizar a nossa greve. Nós vamos partir para a greve. É condição sine qua non nos forçarmos a uma negociação a posterior. É claro que isso fica aqui subjacente. Esta nossa greve vem para resolver os inúmeros problemas no setor da saúde. Nós estamos do lado da população, aquela população que dificilmente chega ao asfalto, porque sabemos que as pessoas, uma minoria, consegue resolver os seus problemas em clínicas privadas. Lembrar, senhores jornalistas, que somos nós mesmos que somos médicos nas clínicas privadas. Nós sentimos isso. E nós estamos aqui a pedir à população que esteja do nosso lado, porque é pela melhoria dos problemas da saúde da população que nós estamos aqui. Nós estamos a dar a cara, nós estamos a fazer tudo para que aqueles que têm a decisão nas mãos realmente resolvam o problema da população. A população está do nosso lado. E acredito que com esta greve muita coisa vai ser resolvida. Infelizmente, nós não temos a cultura dos números aqui no nosso país. É só ver, não é, junto dos nossos cemitérios, quantos funerais são realizados. E aqui o Sr. Presidente disse muito bem. Muitas dessas mortes nos nossos hospitais são possíveis de serem evitadas. Essas mortes são possíveis de serem evitadas, porque nós temos formação. A medicina é universal. O que nós aprendemos, a medicina que nós aprendemos em Angola, é a mesma que se aprende em qualquer parte do mundo. E lembro, quando nós vamos fazer uma valência nesses países da Europa, Estados Unidos e da América Latina, nós mostramos as nossas credenciais. Nós não somos médicos de brincadeira. Nós conhecemos. Agora, está aí o problema. Entre saber e o fazer, há diferença. Nós não fazemos por quê? Porque não temos condições para o fazer. E queremos fazer. Então, é no querer fazer que nós estamos a exigir melhores condições de trabalho.
Pedro da Rosa, Adriano Manuel e Oscar Isalino foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.